Já ouviu esse disco?
Já ouviu
esse disco?
Já ouviu
esse disco?
Já ouviu esse disco?
Começando mais um podcast. Já ouviu esse disco? Eu sou Danilo de Almeida e essa pergunta eu faço em todos os episódios desse podcast, onde a gente fala sobre discos, começando o ano de 2022, dando continuidade lá na quarta temporada que eu deixei um pouquinho de lado ali no finalzinho de 2021, mas foi por um bom motivo. O trabalho ocupou um pouco mais do meu tempo do que eu gostaria. Então, né, entre trabalhar, né, eu trabalho em casa, trabalho com artes visuais, precisei dar uma pausa nos podcasts para poder dar conta do trampo que eu peguei e tal, fiquei bem ocupado, não ia conseguir entregar os episódios, então eu simplesmente fiz uma pausa ali para poder me dedicar pro que eu tinha para fazer, né, e estamos de volta agora, janeiro de 2022, essa temporada vai aí até o meio do ano, acredito eu, que é uma temporada que eu fui inventar também de falar de um monte de disco no episódio só e quebrei minha cabeça porque é uma tarefa bem complicada. E agora chegando aí no ano de 2013, se você é novo aqui, não ouviu nenhum episódio, não sabe o que está acontecendo, que caralho está acontecendo, essa é a quarta temporada do podcast Já Ouviu Esse Disco e eu escolhi pegar ali 30 anos, né, o período ali de 91 a 2021, que foi o ano onde eu fiz 30 anos, né, uma data especial, marca para muita gente, e eu resolvi pegar ali discos, né, alguns discos de cada ano, né, fazer uma retrospectiva musical, né, começamos por 2021 e vamos descendo ali até chegar a 1991. Estamos agora no episódio do ano de 2013, e hoje eu já vou adiantar que vai ter muito pop, vai ter o creme de la creme do pop music. Se você não é tão fã, fica aí, vai que tem alguma coisa que você acaba ouvindo ali e goste. E se você não gosta também, fica aí também, dá aquela audiência pra gente, dá aquela comentada no site lá no jaouviuessedisco.com. E também estamos lá na rádio Rio Vox FM, você pode escutar, se você estiver em Rio das Pedras, né, você vai estar escutando aí pela Rio Vox FM no rádio, né? Ou você pode ouvir também pelo site. E sempre que termina o programa na Rio Vox, tem uma playlist aí com as músicas do programa da semana. Outro ponto também que eu queria falar antes de começar com o episódio, né? Esse episódio aqui ele vai ser um pouco longo, vão ser 6 discos, tem bastante coisa para falar, né? Mais são 6 discos nos destaques e mais as outras menções dos discos ali que saiu no ano. Não dá pra falar de tudo, já deixar você ciente, né, que não tem como eu falar de todos os discos que saíram durante um ano, porque tem muito disco. Isso aqui também não é uma lista de melhores discos de cada ano. São discos que eu ouvi, eu gostei, discos que eu conheci, eu queria falar, e eu coloquei eles aqui. Não estão em nenhuma ordem de melhor pro pior, só o último que a gente ouve é uma música ali completa, porque eu gosto bastante, eu quero deixar ali por último, mas também já preciso avisar que esse formato vai mudar. Esse formato dá muito trabalho para fazer e, como eu disse, eu tenho outras tarefas, né? Eu tenho outro podcast também que eu gravo e eu edito, que é o Doublecast, podcast que eu faço com meu amigo Léo Nocetti. Então, tava gastando muito tempo mesmo para deixar o Já Ouviu Esse Disco pronto nesse formato. Eu vou mudar um pouquinho, vai mudar pouca coisa ainda, vou continuar falando ali 5, 6, 7 destaques de cada ano que eu peguei. Mas não vai ter mais aquela parte dos outros discos, né? Que eu falo um pouquinho de cada um, você já vai entender, você vai ouvir aí no próximo bloco, eu vou tirar essa parte. E a gente vai ouvir um pouquinho mais de música. Logo aí, nos episódios futuros, vocês vão entender como que vai ser essa dinâmica nova para poder terminar, né, essa temporada, que tem muito episódio ainda pela frente, tem muito disco para falar. Então, eu vou dar uma otimizada ali no meu tempo para poder entregar tudo e não falhar mais nenhuma semana aí com vocês que continuam dando audiência pra gente, já ouviu esse disco aparecendo em vários charts aí, aparecemos no Japão, na Itália, eu nem sei eu mal sei falar o português, quem vai dizer falar japonês pra agradecer o pessoal que tá ouvindo aí no Japão, o pessoal que tá ouvindo aí na Itália, espero que sejam todos brasileiros aí, que buscam conforto numa voz em português quando estão morando em outros países, porque se forem nativos provavelmente não vão entender porcaria nenhuma, e tudo que eu tô falando aqui pra eles não passam de vários barulhos, né? Então, só lembrando vocês de deixarem seus feedbacks, seguir a gente lá no Twitter, @ já ouviu o disco. No Instagram é já ouviu esse disco. Segue lá, comenta que no final de cada temporada eu faço um episódio especial aí, mandando salves, lendo comentários, falando as dicas que vocês deixaram e tudo mais. Então o feedback de vocês é importantíssimo, até pra gente saber que as pessoas que estão ouvindo são pessoas e não bots. Pode ser? Então vai subir a música aí, a gente vai entrar no nosso bloco ali, umas rapidinhas, porque nem é rápido esse bloco, né? Eu falava que era rapidinhas, mas não é rápido. Vai subir uma musiquinha aí já pra vocês entrarem no clima do que vai ser esse episódio e eu já volto. It's our party, we can say what we want. It's our party, we can love who we want. We can kiss who we want, we can screw who we want.
Red cars and sweaty bodies everywhere. Hands in the air like we don't care. Cause we came to have so much fun now. That somebody here might get some now. If you're not ready to go home, can I get a hell no? Cause we gonna go all.
Último bloco, né, de rapidinhas que não são nem tão rapidinhas assim, mas que são discos que saíram aí no ano de 2013 que eu gostaria de mencionar aqui. Alguns deles eu até acho que vai ganhar um episódio futuramente, não vou prometer, mas muitos deles quase entraram aqui. Você ouviu aí Miley Cyrus, né? Que em 2013 ela lançou o disco Bangers, que o Bangers foi o quarto disco dela, né? Teve aquele sucessaço Wrecking Ball, que foi uma música que tocou a exaustão. Você abria a geladeira, tava tocando Wrecking Ball. Você abria a privada, tava tocando Wrecking Ball. Você abria o armário, tava tocando Wrecking Ball. E comercialmente o disco foi muito bem sucedido. Liderou as tabelas de álbuns da Austrália, do Canadá, dos Estados Unidos e de outros 6 países. E mais tarde ele foi indicado ao Grammy lá em 2015. Quem também é um nome do pop aí, né? Que fez muito sucesso na época. A Selena Gomez também lançou um disco aí, o Stars Dance. Foi o álbum de estreia da Selena Gomez em 2013, né? O álbum de estreia da carreira solo dela. E apesar de o disco ter vazado na internet, ele ainda vendeu quase 100 mil cópias só na semana de estreia e levou a Selena diretamente ao topo da Billboard 200 pela primeira vez. Tem uma música aqui nesse disco que eu ouvi bastante, até hoje, às vezes tá na minha playlist lá, ela toca, que é a Come and Get It. Britney Spears também, né? Outro nome fortíssimo da música pop. Em 2013 lançou o seu 8º disco, o Britney Jean, que apesar de vender aí mais ou menos 108 mil cópias na primeira semana, foi até mais, né, do que o da Selena, é o álbum da Britney menos vendido. Outro nome também muito forte do pop, que lançou um disco em 2013, a Beyoncé, lançou o disco Beyoncé, quase foi um dos destaques aqui desse episódio, e é o 5º álbum, né, da Beyoncé, um dos mais aclamados da discografia dela. Foi lançado na iTunes Store sem nenhum aviso prévio ou promoção e já estreou no número 1 da Billboard 200, dando aí a Beyoncé seu 5º álbum, que ficou na primeira posição, e o 5º álbum consecutivo, né, a ficar em primeiro na Billboard 200. Até aquela época foi o álbum mais vendido da história da iTunes Store. O marido da Dona Beyoncé, o Jay-Z também lançou um disco aqui em 2013. O Magna Carta Holy Grail é o 10º disco do Jay-Z. Tem participações aí do Justin Timberlake, do Rick Ross, do Frank Ocean e, claro, da sua belíssima esposa, Beyoncé. Alô, Jay-Z, sua esposa é casada? Queria saber essa informação aí. O Eminem, né, também é um nome aí forte no rap, apesar de muita gente não considerar ele como importante no meio do rap. O Eminem lançou The Marshall Mathers Volume 2 aí, o 8º disco dele, que trouxe aquela música Rap God, que fez um baita sucesso na época, pela forma como ele cantava, né? Ele falava muitas palavras assim, um espaço curto de tempo ali durante a música, tanto que ele entrou para a edição de 2015 do Guinness Book com essa música, né? Por ser o single com mais palavras ditas, totalizando aí 1.600 palavras ditas em 6 minutos e 3 segundos. Foi um absurdo aí. A Rap God, eu lembro que repercutiu muito na época. O que não repercutiu tão bem assim na época foi o disco da Avril Lavigne, que assim como o disco da Beyoncé, também carrega o nome da cantora, né? O disco Avril Lavigne, da Avril Lavigne, foi o 5º disco dela. E o álbum que teve o pior desempenho comercial também, até então, na carreira da Avril, assim como a Britney. 2013 não foi um ano legal para as duas. E falando em duas, teve um duo americano que eu gosto muito lançando um disco em 2013. O 21 Pilots lançou Vessel, 3º disco deles. Tem duas músicas que eu gosto muito aqui. É o Holding On To You e a Car Radio. São duas músicas bem legais. Mas o disco como um todo não me agrada tanto quanto outros trabalhos deles. E falando em duo, acho que o duo musical, né, o duo de música eletrônica mais famoso do mundo, em 2013 lançou simplesmente um arrasa quarteirão, Daft Punk. Em 2013 lançou Handle Nexus Memories, né, foi o último disco deles, né, a dupla veio ter o fim de suas atividades aí em 2021, e não saiu nada depois do Handle Nexus Memories. Foi um disco que fechou com chave de ouro a carreira da dupla francesa aí de música eletrônica, e comercialmente provavelmente foi o maior sucesso deles, né? Tem uma forte influência dos anos 70 ali, de uma coisa mais dançante e tal, e tem aquele sucesso, naquele mega sucesso que foi a Get Lucky com o Pharrell Williams. Esse disco deu aí ao Daft Punk 5 Grammys na edição de 2015 do prêmio, onde eles simplesmente gabaritaram o prêmio, ganharam nas principais categorias e fechou com chave de ouro aí a carreira do Daft Punk. Já indo para um lado mais rock and roll aqui da coisa, o Franz Ferdinand em 2013 lançou o High Faults, High Words, High Action, um álbum que, se você quiser saber mais sobre ele, tem um episódio só sobre esse disco aqui na segunda temporada, se eu não me engano, na terceira temporada do podcast. Tem, é só você procurar aí no seu feed, rolar um pouquinho para baixo a tela aí. Tem um episódio que o Yuri Brawley lá do Rock no Pinheiro, do Mongecast, ele fez falando sobre esse disco aí do Franz Ferdinand. E falando no meu amigo Yuri Brawley, 2013 teve outra banda que ele gosta muito lançando o disco, o Arctic Monkeys lançou o AM, né, o 5º disco deles, e provavelmente é um dos maiores sucessos na discografia da banda. O Queens of Stone Age lançou o Like Clockwork, foi o 6º disco deles, e é considerado por muitos críticos, eu li em alguns sites, né, quase que ele foi um dos destaques aqui, porque ele é considerado um dos melhores discos de rock alternativo já lançado, tanto que ele obteve uma ampla aclamação aí por parte da crítica e garantiu ao Queens of Stone Age 3 indicações ao Grammy. O Bad Religion também teve um bom sucesso comercial, né, com o seu disco de 2013, o True North, o 16º disco do Bad Religion, né, uma das bandas ícones aí do punk rock. E esse disco estreou na 19ª posição da Billboard 200, sendo o primeiro disco da banda a atingir o top 20 da parada aí em tantos anos de carreira. Só em 2013 que a banda finalmente chegou à Billboard 200. Outros ícones da música, né, daqui já mais indo pro lado do grunge, o Pearl Jam lançou Lightning Bolt, o décimo disco deles. E depois disso, a banda foi lançar um disco só em 2020. Ficou 7 anos aí para lançar algo novo. E falando em coisas novas, né, o Avenged Sevenfold em 2013 já não era mais tão novidade assim. A banda já estava amadurecendo para ser um dos grandes ícones do heavy metal da nossa geração. E eles lançaram o Hail to the King, sexto disco da banda, que estreou diretamente no primeiro lugar da Billboard 200, aí, sendo o segundo álbum deles a chegar no topo da parada. E foi o primeiro a alcançar o número 1 lá no Reino Unido. Falando em bandas, né, de metal, de música mais pesadas da nossa geração, dessa geração mais nova, assim, do Avenged, do Slipknot, o Ghost lançou em 2013 o seu segundo disco, Infest Suman, que é o meu favorito e que também já tem um episódio só sobre ele aqui. Isso é lá na segunda temporada, eu tenho certeza que é na segunda temporada. Vão lá ouvir, foi um dos primeiros episódios da segunda temporada. Outra banda já antiga de estrada que eu acho muito boa, que merecia muito mais reconhecimento do que tem e que lançou um disco em 2013 foi o Gwar, com o disco Battle Maximus, 13º disco deles, e o último com o clássico vocalista Dave Brock, que ele aí veio a falecer em 2014. Ele fazia o personagem Oderus Urungus, e eu já vou adiantar que futuramente, num futuro nem tão distante, o Gwar vai aparecer por aqui no Já Ouviu Esse Disco, que é uma banda que eu acho muito legal, e eu vou explicar mais sobre esse lance dos personagens e tal. O Gwar é uma banda bem legal. A gente teve também bandas assim um pouco mais, não novas, né, mas uma geração diferente aí dos clássicos do metal. O Trivium lançando o Vengeance Falls, o sexto disco deles, não me pegou tanto, não gosto tanto. Assim como o Korn com o Paradigm Shift, 10º disco do Korn, não me pegou tanto assim. E contrabalanceando ali, né, com esses nomes mais novos ali, 90, 2000, a gente teve o Halloween, né, ícones do Power Metal, os pais do Power Metal, também lançando o 10º disco deles, o Straight Outta Hell. E o Megadeth lançando o Super Collider, que foi o 14º disco da banda, chegou na 6ª posição da Billboard 200, a melhor até então, desde o Euthanasia lá de 94. Em 2013, a gente teve o Suicidal Tendencies lançando o disco 13, né, ou 13, que não é o 13º disco do Suicidal Tendencies, é o 11º. E o Black Sabbath também lançando um disco 13, né, ou 13, que é o 19º disco do Black Sabbath. Acho que foi o último de inéditas também do Black Sabbath, que depois encerrou suas atividades. O Motorhead lançou o Aftershock, 21º disco de estúdio deles. E o Deep Purple lançou o Now What, 19º disco da banda e o primeiro a entrar no Top 40 lá no Reino Unido desde o The Battle Hate Zone em 1993. Também tem outros dois dinossauros da música aqui que em 2013 lançaram um disco, o David Bowie com The Next Day, 24º disco dele. Foi aí o álbum mais vendido no Reino Unido em 2013, e era um feito que o David Bowie não conseguia desde 1993 também. E o Rod Stewart, em 2013, lançou o 29º disco dele. Aqui no Brasil a gente teve os Dinossauros dos Mutantes também lançando um disco, o Full Metal Jack, 10º disco dos Mutantes. E pra galera mais jovem aí teve Charlie Brown Jr., com o disco La Família 013, mais um disco com 13 no nome, que é o 10º álbum do Charlie Brown Jr., porém é o primeiro álbum póstumo, né, porque o Chorão morreu em março de 2013, e esse disco, acho que se eu não me engano, ele já estava meio pronto, tá? Eles finalizaram algumas coisas que faltavam e lançaram aí como um álbum póstumo, e ele foi certificado com disco de ouro, vendeu muito o La Família 013. E pra galera, já que não é mais tão do rock assim, já vai mais pro rap, pro hip hop, teve o álbum de estreia do Emicida, que tem um título que eu acho muito massa, que é o Glorioso Retorno de Quem nunca esteve aqui. Esse disco aí, ele apareceu nas mais diversas listas de melhores álbuns do ano. Ele chamou muita atenção esse disco e foi escolhido pela revista Rolling Stone como o melhor disco de 2013 do Emicida, O Glorioso Retorno de Quem Nunca Esteve Aqui. Ótimo título. E agora, para falar um pouquinho os nossos destaques, quero chamar os destaques. Já falei que hoje vai ser muito pop. A gente vai ter o creme de la creme do pop. Mas eu quero começar com uma artista brasileira também, assim como a Emicida, que eu acabei de citar aqui. E que ela já não faz uma coisa tão pop. Ela já vai para um lado mais, vamos dizer assim, MPB, mas sem ser aquela MPB cabeça, sem ser aquela MPB chata. Até uma MPB engraçada em alguns momentos, que as letras são muito legais. Eu acho muito legal esse disco, já vou falar dele. Quero pedir pro DJ subir aí o som de Clarice Falcão, porque eu vou falar agora do álbum Monomania.
Já te fiz muita canção, são 4, 5 ou 6 ou mais. Eu sei demais que tá demais. Eu chego com violão, você só tá querendo paz. Você desvia pra cozinha e eu vou cantando atrás. Hoje eu falei pra mim, jurei até que essa não seria pra você. E agora é. Hoje eu falei pra mim, jurei até que essa não seria pra você. Se juntar cada verso meu e comparar, vai dar pra ver.
Se hoje o canal de humor Porta dos Fundos perdeu um pouco da relevância e a força que tinham anos atrás, em 2013 eles praticamente dominavam o YouTube e foram responsáveis por mudar a forma de se fazer sketches de humor na plataforma. E o que diabos o canal tem a ver com esse disco? Bom, pra mim tem muita importância, afinal, conheci a Clarice Falcão nos vídeos do Porta e foi através de um deles que eu descobri que ela também era cantora. Lembro bem do vídeo de março de 2013 com o título Essa é Pra Você, onde ela cantava para o Gregório do Vivier, né, o seu namorado na época. Acho que hoje não é mais, eu realmente não sei mais se o Gregório tá com a Clarice ainda, eu acho que provavelmente não, mas enfim, era uma música bem peculiar sobre a relação dos dois, apenas ali voz e violão. Eu lembro de ter curtido muito, eu já gostava muito da Clarice Falcão atuando, mas depois de ouvir ela cantando, eu fiquei mais fã ainda da Clarice. Provavelmente porque o Porta dos Fundos era o canal que eu mais assistia naquela época. Sim, 2013, né? 8 anos, aí 9 anos quase atrás, eu gostava muito de Porta dos Fundos. Hoje eu já não vejo mais tanto, mas naquela época eu assistia muito. Logo depois eu conheci o canal solo da Clarice Falcão, onde eu ouvi a música Monomania, né, que é o nome do disco e o nome da música que a gente ouviu aí no começo desse bloco. E foi aí que ela me fisgou para ir ouvir o disco que saiu bem próximo ali do contato que eu tive com ela, com essa versão cantora, né, da Clarice Falcão. Mas ela fazia uma música bem diferente do que eu estava acostumado a ouvir. E na verdade até hoje não é um tipo de som que eu ouço tanto. Tanto que vocês não vão ver outros discos. Eu acho que dificilmente vai ter outro disco semelhante a isso aqui nos episódios. Mas pode ser que surja aí. Mas eu não tenho tanto contato com esse tipo de música que a Clarice faz. Mas felizmente, né, hoje em dia eu evoluí bastante a ponto de ir ouvir, né, apesar de eu não ter contato. Vieram indicações, pessoal falando aí, eu vou ouvir lá. E aí, hoje, como eu evoluí um pouco esse meu pensamento fechado, né? Eu gosto muito mais desse disco do que lá na época que ele saiu. Naquela época lá, eu ouvi, né? Em 2013, eu ouvi, gostei bastante. Mas hoje eu gostei muito mais quando eu fui ouvir ele para escrever esse roteiro aqui e para falar sobre o Monomania da Clarice Falcão, que foi aí o primeiro disco dela, né? Que assim, apesar de não ser uma obra de arte complexa, num cardápio cheio de opções variadas, é justamente pela simplicidade apresentada aqui, na maior parte das canções, que ele me ganhou e também ganhou muitos críticos musicais que mencionaram aí o álbum em diversas listas de fim de ano. Logo em suas três primeiras canções, já temos uma boa base do que se trata o álbum. Em Eu Esqueci Você, ela mente para si mesma, dizendo que já deixou seu amado no passado. Mas nem espera que ele chegue até Macaé para se contradizer e começar então sua declaração. Na faixa título, ela exalta aí seu único muso inspirador, né? Em trechos aí como Eu vou ter que me controlar se um dia eu quero enriquecer, quem vai comprar esse CD sobre uma pessoa só. Ou também, se juntar cada verso meu e comparar, vai dar pra ver, tem mais você que nota dó. Ao longo do álbum, ela segue com suas declarações amorosas e em momentos, seu jeito de amar chega a ser um tanto quanto sufocante, né? Depois de tantas palavras aí sobre o seu amado, ficamos um tanto curiosos para saber por que ele se sobressaiu entre todos os loucos do mundo. Então chegamos em Eu Me Lembro, onde o próprio amor da Clarice, né, que ela fala o disco inteiro, é interpretado aí pelo cantor Capixaba Silva e divide com ela ali alguns versos sobre os momentos memoráveis do primeiro encontro do casal. O interessante é que os dois trazem lembranças totalmente diferentes, mas garante se lembrar exatamente de tudo que aconteceu e que a sua versão é a verdadeira da história. E aí fica ao ouvinte escolher um lado para acreditar em quem está certo. Dando uma atenção especial aos instrumentais, podemos notar ali a forma com que o disco evolui, né? Ele vai ali de canções que tem simples violões, ukulele, né? Alguma percussão e tal. E ele vai até linhas de piano e um ápice quase que orquestrado, né? Não é 100% do disco que temos esses ápices orquestrados. Como eu disse, ele é um pouco mais simples e foi isso que agradou muita gente e eu acho bem legal essa mistura. Talvez a proposta da Clarice Falcão não foi nada inovadora ou revolucionária para a música brasileira, mas é justamente por não fazer uma MPB cabeça ou cheia de barreiras ao grande público que está a beleza desse disco aqui. Como já mencionei, é em sua maioria aí bem simples e muitas vezes é algo até meio que tragicômico, né? A forma como ela expressa o seu amor ali pelo seu muso inspirador. Se Monomania fosse um filme, seria aquela comédia romântica de sábado à tarde que você provavelmente vai rir, achar fofinho e até querer rever algumas vezes quando ele estiver passando ali e você estiver de bobeira. Esse disco é muito, muito, muito legal. Recomendo a vocês que ouçam caso não tenham ouvido ainda. Prestem atenção nas letras, que são letras muito, muito, muito legais. Se Monomania não foi nada inovador e até meio que simples, talvez não tenha seu merecido crédito por ser um disco brasileiro. Mas imagina isso, uma artista internacional, né? Porque tudo que é internacional bomba, né? Uma artista jovem aí lá de fora lançasse um disco nessa mesma pegada, né? Bem minimalista e simples. Será que daria certo, né? Já que o Monomania ele não revolucionou em nada o mercado, ele foi um bom disco, mas não foi um grande boom, né? Essa pergunta que eu fiz aí, você não precisa mais esperar pela resposta, porque eu tenho ela aqui. E a resposta eu dou com o próximo disco, que é o Pure Heroine da Lorde. I've never seen a diamond in the flesh. I cut my teeth on wedding rings in the movies, and I'm not proud of my address. In a torn up town, no postcode envy, but every song's like gold teeth, grey goose dripping in the bathroom, bloodstains, ball gowns trash in the hotel room. Care. We're driving Cadillacs in our dreams, but everybody's like crystal, Maybach, diamonds on your timepiece, jet planes, islands, tigers on a gold leash. We don't care. We aren't caught up in your love affair, and we'll never be royal. It's a one in our blood. That kind of love. A resposta para a pergunta que eu fiz para vocês logo ali atrás, né? Se uma artista jovem lançasse um disco minimalista, daria certo? Seria um boom? É sim, porque o Piri Heroine da cantora neozelandesa Lorde, né? Que, aliás, faz aniversário no mesmo dia que eu, né? Lembrando aí que essa temporada especial dos meus 30 anos, ela faz aniversário junto comigo. Esse disco dela foi um disco considerado por muitos aí, né? Pessoal que entende música e tal. Eu não entendo nada, só tô aqui fazendo minha parte de espalhar um pouco a curiosidade pra vocês, né? A galera que entende de música considera esse disco como um divisor de águas na indústria fonográfica. Olha só. Piri Heroine abriu as portas para artistas menos espalhafatosos musicalmente, aí como Troy Sivan, a Melanie Martinez e até a minha queridíssima Billie Eilish, né? Como seria possível aí um álbum com tão poucos elementos atingir o topo do mainstream? O que para muitos no momento soou como um estilo preguiçoso de se produzir, né? Para outros se provou uma obra de genialidade ímpar, né? O simples não é fácil de fazer. Mais difícil ainda é fazer o simples dar certo. E isso é feito com maestria aqui em Piri Heroine. Para fazer uma comparação aqui, não querendo ser polêmico, tá? Tudo ali em suas dadas proporções, eu posso citar um estilo do qual eu não sou fã, mas eu passei a defender nesses últimos meses, nos últimos anos, justamente porque todo mundo diz que é muito fácil de fazer, né? Mas você não vê essa galera por aí fazendo e ficando rico e famoso. Então, assim, não é tão fácil como dizem. E esse estilo que eu queria trazer aqui para comparar um pouco com o que acontece no Piri Heroine é o funk brasileiro. Que ele pode até parecer algo muito simples de ser feito, né? De composto, produzido, como muita gente diz, ah, é só botar buceta, pinta o cu e botar duas batidas lá que faz sucesso. Então, meu amiguinho, vai lá e faça, e ganhe muito dinheiro e faça sucesso, né? E os produtores internacionais, quando eles escutam o funk brasileiro, eles ficam fascinados, porque a quantidade de produtores internacionais que conseguem produzir um funk com maestria é mínima. Né? Mesma coisa com o minimalismo da Lorde aqui, que obviamente foi muito reproduzido após o sucesso aí do disco. Todos que tentaram fazer essa cópia, né, do que a Lorde fez, todos não, mas muitos não conseguiram, é lógico. Então, assim, como eu sempre vou defender, o simples é difícil de fazer e mais difícil ainda é fazer o simples chegar no topo do mainstream, como a Lorde fez. O disco ele tem a produção do Joel Little, que não só produziu o disco, como ajudou a Lorde a encontrar o caminho certo para suas composições. Segundo Joel, a Lorde ela não tinha experiência em escrever músicas, mas tinha, segundo ele, palavras bonitas. Então o principal desafio foi transformar essas palavras bonitas, né, em música. As três primeiras produções aí da dupla foram Royals, Bravado e Beating Down, as duas últimas aí que entraram na versão estendida do disco. O disco é simples desde a sua capa, que é uma capa com fundo preto ali, só com o nome da cantora e o título do CD, né? E é puro e simples. Isso vai até as batidas do disco, né? Elementos que parecem aí terem sido gravados ao bater um item que temos em nossa casa aí, né? Uma panela, um prato, pegar duas canetas ali, imitar uma baqueta, é quase que na linha daquele último disco da Fiona Apple, que eu também já falei aqui, se eu não me engano, nos discos de 2020. E todo esse efeito, né, esse lance da simplicidade, foi pensado com a intenção de dar destaque à voz e às letras do álbum. Letras essas que são bem coesas e um elemento à parte, né? Inocentes, questionadoras e muito importantes. Lorde conta sobre sua adolescência, questiona se a fama já influencia quem ela é, ou se em algum momento vai influenciar, como ela faz aí na música Still Sane. Ela fala sobre o alívio de um mundo cheio de problemas em Buzzcut Season. Em Teen, a Lorde questiona a vida real, como o amor era retratado antigamente e como lidar com a realidade. E assim, a garota neozelandesa de 16 anos chegou ao topo da Billboard Hot 100, indo na contramão de tudo que era feito naquela época do mainstream pop. Inclusive, acho que dos próximos 4 discos que eu vou falar aqui, vocês vão entender mais ou menos como era esse cenário pop na época, já que hoje a gente vai ter muito pop aqui, e vocês vão entender aí, vocês puderam ouvir um pouquinho da da Royals no começo desse episódio, tá tocando de fundo aí, e vocês vão ver como ele é bem mais diferente do que os outros quatro discos que eu vou falar. Então, portanto, escutem aí o disco, depois fica a lição de casa. E a Lorde, né, indo na contramão do que estava sendo feito, ela mostrou que nem sempre se tem uma fórmula precisa para se tornar um hit. Tem uma artista estreante quebrando o recorde de pessoa mais jovem com o número 1 na Billboard Hot 100, trouxe algo novo e necessário para a música pop. Com seu repertório e personalidade rebelde, Lorde apresentou ao mundo um cenário amplo e que estava prestes a ebulir, o indie pop. Lana Del Rey já havia trilhado os caminhos dessa vertente musical com o seu álbum Born to Die lá em 2012. Porém, o reconhecimento imediato pelo público e pela crítica, ao que veio a ser consolidado pela Lana posteriormente nos últimos anos, fez o sucesso do álbum de estreia da Lorde tornar-se um marco na indústria. O álbum deu a Lorde 2 Grammys logo de cara, né, estreante aí, e o reconhecimento de grandes nomes da música, como o David Bowie, que rasgou elogios à cantora. Isso colocou de vez o indie pop no mapa musical, o que abriu portas aí e deu ainda mais visibilidade para cantores como a Mo, que foi uma descoberta muito boa que eu fiz escrevendo seu roteiro. A Mo é uma artista muito legal. Também tem o Tuvelo, o Troye Sivan, ou até artistas mais atuais, como eu já citei, a própria Billie Eilish, que talvez não teriam feito tanto sucesso aí como eles fizeram, ou talvez nem teriam a mesma oportunidade e atenção do público e da grande mídia, se a porta que a Lorde e também até a própria Lana Del Rey aí abriram em 2013, se essa porta tivesse se mantido fechada. Mas como eu falei, a Lorde foi um ponto fora da curva, né? O pop mainstream ainda nessa época era algo um tanto quanto diferente do que a Lorde fez nesse disco aqui, né? Que em 2013 também lançou o seu disco de estreia, só que aí já indo, né, nessa pegada mais comercial que eu citei, foi até de uma forma meio despretensiosa, mas é bem mais comercial do que o Pure Heroine, por exemplo, foi a dona Ariana Grande com o seu Yours Truly. Nos blocos das rapidinhas, né? Tantos discos que nós passamos aí mencionando rapidamente da Ariana Grande, finalmente chegou a hora dela estar aqui nos destaques. E o mais irônico é que esse nem é um dos melhores discos dela, segundo fãs e críticas, né? Mas foi um dos que eu mais gostei ali, que eu tive uma experiência mais legal ouvindo a Ariana Grande, que é uma cantora que eu já conhecia bem antes da carreira musical. Era muito fã dos programas dela na Nickelodeon, né? Sempre que eu podia, eu tava ali assistindo o Victorious, e principalmente Sam e Cat era o que eu mais gostava e que ela também tinha mais destaque. Mas por incrível que pareça, a carreira dela musical não me pegou tanto quanto ela como atriz, né? É dona aí de uma técnica vocal impecável, a doce Ariana Grande se preparou exaustivamente por 3 anos até que estivesse inteiramente pronta para estrear no disputado e até às vezes injusto mercado fonográfico da música pop. Com um talento quase único, ela chegou arrasando. Em parceria com o também talentoso rapper Mac Miller, e sem prometer muito, já emplacou de cara o seu primeiro single, The Way, no topo da iTunes. E mesmo sem divulgação nenhuma da sua gravadora, a faixa ainda se estabeleceu no top 10 da Billboard Hot 100. Mas conforme a carreira musical de Ariana foi crescendo, começaram a surgir inúmeras comparações a respeito de sua similaridade na técnica vocal, que é bem parecida com o que a Mariah Carey faz, né? E o que de fato se comprovou em Yours Truly, principalmente na faixa Baby I, que é uma verdadeira homenagem aí aos anos de ouro da Mariah. As tais notas agudas, né? Os melismas, né? Aquelas esticadinhas que ela dá nas sílabas e até algumas risadinhas no fim da música lembram muito a faixa Fantasy, que foi lançada pela Mariah em 95 e é um dos maiores hits dela. Inclusive os clipes aí de Fantasy e Baby I são bem parecidos, né? Mas essas comparações em nenhum momento aí atrapalharam o desempenho da Ariana Grande e muito menos afeta a qualidade da produção desse disco aí, que soa milimetricamente despretensiosa. Yours Truly conta com muitas participações especiais, né? Técnica já conhecida, feita aí pelas gravadoras em álbuns de estreia para ajudar a impulsionar a carreira do novo artista. E nesse álbum, a Ariana Grande divide os vocais em 4 das 12 faixas. Além do já mencionado rapper Mac Miller na faixa Right There, tem a participação do rapper Big Sean e repete a fórmula de sucesso de The Way. Junto a uma música com uma levada mais amorosa ali, né, com uma pegada mais romântica, com vocais deliciosamente postos e os versos de um rapper talentoso em ascensão. Em Popular Song, o convidado é o cantor Mika, porém aqui a parceria não funcionou tanto, né? A música já era conhecida por estar no disco do Mika e acabou entrando também aqui no Yours Truly. Ainda na intenção de alavancar a carreira da nova cantora e também do namorado dela na época, o Nathan Sykes, do The Wanted, o manager da Ariana juntou os dois em um dueto muito fofinho na faixa Almost Is Never Enough. Yours Truly é um ótimo álbum de estreia e um resgate muito bem feito da sonoridade despretensiosa do R&B pop dos anos 90. Inocente, sem querer irritar a qualquer custo, basicamente ele se apoia aí no talento da Ariana Grande e não precisou de polêmicas para chegar no topo da Billboard 200, vendendo 138 mil cópias em sua primeira semana apenas nos Estados Unidos. A dúvida que com certeza pairava no ar, se Ariana, apenas com 20 anos à época, era só fogo de palha e logo iria cair no esquecimento, ou a partir daqui estaríamos vendo uma nova estrela do disputado mercado pop. E claro que com o passar dos anos, né, ela se provou ser um talento inconfundível e se estabeleceu entre os maiores nomes do mainstream musical, hoje aí sendo uma das cantoras mais ouvidas no mundo, aí a dona Ariana Grande. Em 2013, outra estrela jovem, porém com um pouquinho mais de tempo de estrada, também lançou um ótimo disco e que eu vou falar pra vocês, me surpreendeu demais, demais, demais. Agora eu falo dela, Demi Lovato, com seu disco Demi. A maior parte da crítica especializada e até dos fãs, que em boa parte não consideram este um dos melhores trabalhos, assim como foi, né, da Ariana Grande, eu simplesmente adorei esse disco da Demi Lovato. Eu achei ele incrível e assim que eu acabei de ouvi-lo, eu tinha certeza que ia ter que ser um dos destaques desse episódio. Talvez porque aqui ela apela mais ainda para esse pop comercial que eu já venho citando, né, ao longo desse episódio. E por não ter a bagagem de ouvir os outros discos dela, esse disco não me incomodou tanto quanto a galera que entende de música, os fãs se incomodaram, né, com esse disco. Eu gosto muito desse pop comercialzão, chicletão. Eu gosto também das coisas diferentes, vocês vão ver aí por outros episódios, até em episódios passados também eu já falei de umas coisas diferentes, mas eu também gosto do pop comercial, do pop chiclete, né? Fácil assimilação. Eu já conhecia a Demi, mas a Demi, atriz, né, que fazia a série ali Sunny Entre as Estrelas, da Disney Channel. Porém, depois que se lançou como cantora, aí embarcando no sucesso do filme Camp Rock, eu não acompanhei mais ela. Até ouvi uma coisa ou outra ali, mas como cantora ela não me cativou tanto, assim também como aconteceu com a Ariana Grande. A parte artística, né, a parte de atuação delas eu gosto bastante, apesar de não ser nada genial, mas eu gostava muito de assistir os programas delas, e os discos eu já não ouvia tanto. Enfim, o que mais me impressionou nesse disco foi, de algum jeito mágico que eu não sei explicar, eu conhecia um monte de música que estava naquele disco ali. Estava escondido em alguma parte do meu cérebro essa lembrança, eu não sabia. Porque eu não sei se eu ouvi na MTV ou eu ouvi no rádio, mas quando eu comecei a ouvir o disco, logo de cara um dos singles não me era estranho. A faixa Heart Attack bateu logo naquela parte do cérebro que parece que está cheio de memórias esquecidas e que com apenas um gatilho você resgata a memória e a música volta na sua cabeça, e eu não sei como eu conheci essa música. Assim se seguiu durante toda a audição do disco, que apesar de eu não conhecer todas as músicas, gostei muito do que eu ouvi. Talvez por ser fã também, né, desse pop mais comercial, como eu já falei aí, o disco me pegou logo de cara. E eu não vou mentir, eu tava com o pé atrás assim pra ouvir a Demi Lovato, porque eu tive uma experiência que não foi muito legal ouvindo o trabalho dela mais recente de 2021, o Dance with the Devil. Eu não gostei, assim, não gostei nada do disco, apesar, né, da crítica ter adorado, eu indo na contramão de novo, eu não gostei. Então, quando eu vi que tinha um disco dela em 2013, eu fiquei meio com um pé atrás, assim, de ouvir, falei, vou ouvir, não vou, e ouvi, e adorei. Porém, aí, ao ouvir esse disco, né, a preocupação que eu tinha passou na hora e eu me diverti um bocado com esse álbum sensacional, que, como eu disse, tem um apelo bem mais comercial e radiofônico. E se você não é tão fã assim desse jeito de se fazer música, talvez você não vai gostar tanto. Mas se tiver apenas a fim de se divertir, o álbum pode ser uma boa pedida para você. Demi foi lançado em 14 de maio de 2013 e teve 4 singles: Heart Attack, Made in the USA, Neon Lights e Really Don't Care. A Demi trabalhou com diversos produtores e compositores nesse álbum, que foi quase uma evolução natural do trabalho anterior dela, o Unbroken, de 2011, que também é considerado um dos trabalhos mais fracos dela. Parecia cada vez mais querer se aproximar das rádios e os topos das tabelas aí mais disputadas da indústria fonográfica. E foi justamente isso que incomodou parte da crítica e até dos fãs, né? Que esperavam aí um álbum mais autobiográfico, onde a Demi cantaria sobre ter superado seus problemas e falado um pouco de tudo que ela havia passado. E foi justamente o contrário que ela entregou. Na moral, que bom que ela fez o que ela queria. Se caso, né, é isso que ela queria. Se a intenção da moça era ser àquela altura mais acessível e comercial do que anteriormente, ela se saiu muito bem. O álbum Demi vendeu aí 110 mil cópias em sua primeira semana nos Estados Unidos, 2 mil a mais que a antiga melhor semana de vendas da Demi Lovato até então, o que lhe rendeu uma estreia na terceira posição da Billboard 200. Aqui no Brasil, o disco se saiu muito bem e recebeu o certificado de diamante pela Associação Brasileira dos Produtores de Disco, após atingir a marca aí de 160 mil cópias vendidas. Como eu disse, talvez esse não seja nem de longe a obra-prima da Demi Lovato, mas foi o álbum que eu mais gostei de ouvir. E se você procura uma obra para ouvir sem muito compromisso, a fim de refletir sobre a vida e tudo mais, Demi é um bom disco para dar o play. Os 4 singles são todos muito divertidos, né? Se você não quiser ouvir o disco inteiro, ouça pelo menos aí os 4 singles, que são muito legais. A energia vai lá em cima. São músicas animadíssimas. Gostei demais. E como eu sempre falo aqui, o critério pro disco tá aqui. Se eu me divertir ouvindo ou gostar de ouvir, eu vou passar ali pra vocês. Mesmo que críticas e fãs não digam que o álbum é bom, esse podcast é feito por mim, não pela crítica e pelos fãs. 2013 com certeza foi um ano ótimo pra música pop. E entre diversos lançamentos que fizeram sucesso naquele ano, um dos que mais chamou atenção, acho que mais vendeu e mais tocou, foi o álbum Prism, que levou a cantora Katy Perry de volta ao topo das paradas. Yeah, y'all know what it is. Katy Perry, Juicy J. Let's rage. I knew you were gonna come to me. And here you are, but you better choose carefully. 'Cause I'm capable of anything, and everything. Make me your Aphrodite. Make me your one and only. Don't make me your enemy. Your enemy. Your enemy. So you wanna play with magic? Boy, you should know what you're falling for. Baby, do you dare? Katy Perry lançou seu primeiro disco lá no longínquo ano de 2008. Faz tempo já, 2008, hein, gente? O disco era One of the Boys. Foi um sucesso, né? Eu lembro muito de ver os clipes de Hot and Cold e I Kiss a Girl passando na MTV o dia inteiro. Você abria a geladeira, tava tocando I Kiss a Girl. Você abria o forno, tava tocando I Kiss a Girl. Você ligava pra sua avó, ela atendia cantando I Kiss a Girl. E obviamente que com toda essa repercussão, a carreira da Katy Perry deslanchou a partir daí. Sucesso esse que veio aliado a críticas e também o que hoje a gente poderia chamar de notas de cancelamento, né? Já que ela gerou uma grande polêmica com o single I Kiss the Girl, né? Ela gerou uma polêmica, claro, por parte conservadora e religiosa ali, na qual ela foi criada, né? A família dela acho que era bem religiosa e tal. E eles diziam aí que a cantora estava incentivando a homossexualidade entre os jovens, né? Aquele velho papinho que a gente tem que aguentar aí todo ano, que a gente já viu que, pô, galera, vamos evoluir, né? Só que o que, que aconteceu? A Katy Perry foi tão criticada pela parte conservadora e religiosa do público, quanto pela parte ali do pessoal do grupo LGBT, QIAP, Plus, né, que na música You're So Gay, ela foi acusada de ter cantado ou falado alguns versos ali de um tom contraditório ou debochado. Então a Katy Perry conseguiu atingir os dois lados da moeda. Só que como eu sempre falo aqui, falem bem ou falem mal, mas falem de mim, isso ajudou muito a Katy Perry a explodir pro mundo. E ela começou aí finalmente a cativar um número gigantesco de fãs e hoje ela conta com uma das fanbases mais fiéis aí e grandes da música. Em 2010 ela lançou outro grande sucesso, o Teenage Dream, que também tocou um absurdo, né? Que aí finalmente mostrou que a Katy Perry era um nome ainda a ser muito falado pelos anos seguintes. Porém as músicas de Katy ainda soavam como palavras de uma jovem, ou não eram músicas tão maduras, né? Mostrando que ela poderia sim amadurecer muito suas composições em trabalhos futuros. E quando seus fãs começaram a pressioná-la por um novo álbum, Katy Perry afirmou que queria viver um pouco mais para que ela pudesse ter histórias verdadeiras que valessem a pena ser contadas. E parte desse amadurecimento, né, que eu citei que ela podia mostrar, aconteceu também de uma forma meio que ali brusca, quando ela terminou o seu casamento de 14 meses com o comediante Russell Brand, né? Relacionamento esse que mais tarde a Katy Perry descreveu como um furacão e que foi um negócio bem brabo na vida dela. Em meio à pressão de lançar novos hits e manter os números lá no alto, Kate anuncia em suas redes sociais que faria um trabalho diferente, mais maduro, né, e quase que obscuro. E claro que a sua gravadora logo fez ela voltar atrás. Afinal, Katy Perry era um dos nomes que mais vendia discos na época, né? Então mudar a fórmula de sucesso assim do dia pra noite não ia ser um negócio que ia ser bem visto, né? Pelo menos ainda naquela época, a gravadora tinha muito mais peso na decisão dos artistas do que hoje, né? E mesmo assim, apesar do Prism ter algumas fórmulas batidas ali dos outros discos da Katy Perry, ainda traz alguma inovação, mesmo que não seja na escala que a Katy Perry queria. E fica claro que ela amadureceu sim, ali do Teenage Dream pro Prism. Em alguns momentos você consegue perceber isso. Não é, né, o tanto que ela gostaria que fosse um disco inteiro, maduro e obscuro, mas tá lá um pouquinho de evolução por parte da Katy Perry. Que, se caso ela queria se mostrar independente, madura, mais forte do que antes, nada melhor do que abrir o disco com Roar, né? Um hino aí de autoproclamação da própria independência, onde ela se afirma como uma leoa em meio à indústria musical majoritariamente comandada por leões. A faixa que vem na sequência também tem um estilo bem parecido com Roar, né? É uma música ali com elementos tribais, uns tamborzão, um negócio bem diferente, só que aqui já fala sobre um relacionamento lendário, né? A faixa Legendary Lovers, que talvez aí seria uma música que se encaixaria muito bem no álbum Teenage Dream, assim como a faixa Birthday também, que é muito semelhante a Last Friday Night, tem uma pegada ali meio dançante, retrô. Também nessa linha retrô, mas indo para uma veia mais dance pop ali do fim dos anos 80, início dos 90, temos o Walking on Air, que vale mencionar que tem a mão do sueco Klaus Arlund, né? Que mais tarde veio a produzir discos da banda também sueca, né? O Ghost, que é uma banda que eu gosto muito, já falei, acho que aqui do Klaus Arlund, outras oportunidades quando falei dos discos do Ghost. E também temos aqui no Prism uma faixa chamada Ghost. Então olha aí as coincidências do mundo. Pra mim, um dos grandes momentos do disco, e pelo menos assim, foi muito boa a experiência de ouvir. Hoje em dia, né, até pra gravar esse episódio aqui, eu fui reouvir o álbum e eu gostei muito mais do que na época que saiu, que foi a faixa Dark Horse, né, que se a intenção da Katy Perry era sair ali da zona de conforto dela, fazer um negócio diferente, Dark Horse provavelmente eu acho que foi até então uma das coisas mais diferentes que ela havia feito, né, tem mais um lance de música de rua, um lance de meio hip hop ali, um ritmo meio quebrado. E anteriormente, né, até na época que saiu, eu vi muito o clipe e tal, mas eu não tinha dado tanta atenção. E quando eu fui reouvir hoje, gostei demais. Mesmo não sendo um primor de disco, né, talvez nem sendo o maior disco da carreira da Katy Perry, e ainda tendo sido vazado na internet dias antes do lançamento oficial, Prism vendeu cerca de 6 milhões de cópias somente nos Estados Unidos. Mundialmente ele vendeu aí mais de 12 milhões de discos, né? E já também contando os streamings, né, nessa época, levando Katy Perry de volta ao topo das paradas em 8 países, incluindo aí a Billboard 200. Eu me diverti um bocado ouvindo esse disco hoje em dia. Talvez se eu tivesse ouvido anos atrás, eu não teria me pegado do mesmo jeito. Foi como eu falei no disco da Clarice Falcão. A gente vai evoluindo, né, a nossa cabeça, o nosso gosto musical, e hoje muita coisa tem um gosto muito melhor do que antes, né? Tanto que eu nunca tinha dado tanta atenção para a faixa Dark Horse, como eu falei anteriormente. Eu lembro que na época o vídeo era muito comentado e eu nem dava tanta atenção assim. Eu dava mais atenção ao meme do Meu Nome é Júlia, né? Se você não conhece, é o meme que a galera fazia ali com a faixa Dark Horse. Eu dava mais atenção pro meme do que pra própria faixa em si. E hoje, reouvindo o álbum, eu simplesmente amei essa música. É muito, muito, muito legal. Se eu só fui me divertir e dar atenção para o Prism agora em 2021, o próximo e último disco que eu vou falar aqui, apesar de ser muito injustiçado e até odiado por muita gente, eu sempre gostei e defendi ele com unhas e dentes, até mesmo antes dele se tornar agora um clássico cult, né? Pra fechar o programa de hoje, eu falo do art pop da minha querida Lady Gaga.
Lady of the dumb won't be a slave to the blonde or the culture of the popular.
Aqui de álbuns que deram errado e que de alguma forma prejudicaram ou afetaram de forma negativa a carreira de seu criador. Mas esse é o caso do Art Pop, que apesar de ser um disco qual eu sempre gostei, na época foi como uma bomba na carreira da promissora jovem cantora Lady Gaga. Eu vou tentar não me alongar muito nessa parte, porque se você ainda está aqui, depois de tanta coisa que eu falei hoje, você merece um descanso dessa minha voz chata aqui. O que vale ser dito é que Lady Gaga é e sempre foi uma artista à frente do seu tempo. Tanto que o art pop veio fazer sucesso 8 anos depois, agora em 2021. O art pop tá vendendo muito, tá tocando muito e ele conquistou o topo das paradas em diversos países, né? Agora em 2021, inclusive aqui no Brasil. E se você tá por fora do que eu tô falando, eu vou tentar te explicar. A Lady Gaga vinha de 3 discos que bombaram muito. O The Fame, que tem episódio aqui, lá na primeira temporada. O The Fame Monster, né, que tinha algumas músicas novas, mais o The Fame, né, o primeiro disco. E o clássico maravilhoso Born This Way. Naquela altura ainda existia muita desconfiança em cima da estrela em ascensão. Acho que nem tava mais tão em ascensão assim, mas ainda era um nome novo, né, apenas 3 discos aí. Sendo que muitos duvidavam se ela tinha um talento real ou apenas vivia do choque que causava toda vez que aparecia em público com uma roupa extravagante. Ou quando fazia uma performance totalmente bizarra e chocante. Sim, até mesmo o clássico Born This Way, repleto de hinos, não agradou a todos na época. Eu falei um pouco disso lá na segunda temporada do podcast, que tinha muita gente com o pé atrás até mesmo na época do Born This Way, aí, o grande disco da Lady Gaga. Então, com todo o hype que ela havia gerado e tendo todos os holofotes mirados para si própria, Lady Gaga prometeu que seu novo disco seria algo além da música, algo além do pop, que parecia cada vez mais descartável e mais, né, homogêneo, parecia uma coisa só, né? A Lady Gaga ela não iria entregar apenas mais um álbum. Aliás, ela nem chamava o trabalho de álbum. Ela falava que era um projeto, né? A Lady Gaga queria unir música e as artes plásticas clássicas e modernas num projeto além da audição, um projeto ambicioso, além da experiência apenas de ouvir música, né? Tanto que na época ela chegou a lançar um aplicativo do art pop, sendo que em 2013 aplicativos, né, apps mobiles não eram tão comuns e tão acessíveis como é hoje, né? Então Lady Gaga sempre pensando à frente do seu tempo. Fortemente inspirada pelas performances viscerais da artista Marina Abramović, e assinado pela visão moderna de Jeff Koons, o art pop englobaria diversos conceitos de arte clássica e moderna, trazendo muitas referências desde sua capa até a sonoridade do disco. Lady Gaga estava pronta para transcender na música pop e se firmar de vez como um novo ícone incontestável do estilo a partir daqui. Para fazer o disco, Lady Gaga trouxe aí diversos produtores e DJs, né, nomes que vão aí do renomado David Guetta com a sua música eletrônica Dance Farofa, o Will.i.am do Black Eyed Peas, até o clássico produtor de rock e metal Rick Rubin, produzindo uma baladinha no disco, e passando aí por nomes mais jovens, porém muito promissores e gigantescos daquela época, como o DJ Madion e o DJ Zedd, né? A sensação do dubstep que estava invadindo o mainstream naquela época, com o Zedd, a Lady Gaga quis trazer também para o art pop. A odisseia pop inovadora de Lady Gaga parecia que tinha tudo para chocar mais uma vez e ser um novo sucesso na carreira da cantora. Pois é, mas a vida não é um pão de mel docinho e quentinho que você degusta devagar e se delicia por horas. A vida é dura e Lady Gaga teve mais uma vez a comprovação disso das formas mais duras possíveis. Meses antes, ela havia operado uma lesão no quadril, que a impactou pelo resto de sua carreira, né? Na época, até diversos shows foram cancelados por causa disso. E o clima com a galera que pagava as contas, né, já não dava legal naquela época por causa desses cancelamentos. Mais tarde, quando a divulgação do novo trabalho iria se iniciar, Gaga teve ali uns desentendimentos criativos com seu empresário Troy Carter, que a acompanhava desde os seus primeiros passos na indústria musical. Então, ele a deixou. Além do mais, a pressão da mídia por um novo hit da cantora era absurda. E dentro da gravadora, é lógico, também havia essa mesma pressão. E se Gaga queria romper barreiras, entregar um novo trabalho totalmente inovador e transgressor, a Interscope só queria mais um número 1, né? Mais um hit aí, número 1 nas paradas, como aconteceu em Born This Way. E para atrapalhar mais ainda a vida do ainda nem nascido art pop, vieram à tona escândalos de pedofilia do cantor R. Kelly e um escândalo de abuso sexual do diretor Terry Richardson. E o que que isso tem a ver, que raios tem a ver com art pop, esses escândalos aí com esses caras? O R. Kelly, ele tinha participação na faixa Do What You Want, e o Terry Richards, ele dirigia o clipe da música, que seria um dos lead singles do álbum. Tanto que nas versões digitais, hoje, você não encontra mais a Do What You Want. Porém, nas versões, nas mídias físicas, né, vinil e CD, a faixa tá lá, né? Uma das vantagens aí do streaming é você poder retirar músicas polêmicas do ar. Eu vou mostrar pra vocês o disco lá no Instagram, não se esqueçam de seguir @ já ouviu esse disco, eu vou fazer um videozinho lá mostrando o art pop, então sigam lá. Então a faixa Applause foi lançada como o primeiro single, né, da era art pop, e para desespero dos empresários, a música não performou bem nos charts e vendeu muito abaixo do esperado. Para completar a pressão midiática, rivalizaram muito a faixa com o anteriormente citado aqui, Horror, da Katy Perry, que havia performado bem melhor no mercado. Apesar do lançamento do disco estar programado para uma segunda-feira, dia 11 de novembro, claro que ele foi vazado, né, ali em sites de pirataria antes do seu lançamento oficial, e acabou sendo lançado no dia 6 de novembro. E com o seu lançamento, veio o fim do sonho da odisseia pop transgressora da Lady Gaga. Afinal, boa parte da crítica especializada não entendeu a sonoridade diferente daquele disco, muitos fãs também não entenderam, e as rádios não tocavam as músicas como antes. E apesar de muita gente ver esse passo da Lady Gaga como algo ousado, até à frente do seu tempo, o topo das paradas não veio. A pressão da gravadora era enorme, ainda viu escândalo com o R. Kelly e o Terry Richardson, né, assombrando o disco, né, que fez o clipe de Do What You Want nem ser lançado, né? O clipe estava sendo feito ali, nunca nem viu a luz do dia. E mesmo sendo o nono álbum mais vendido de 2013, o desempenho do disco foi muito abaixo do que a gravadora, a mídia e boa parte dos fãs esperavam. E sério, até hoje eu tento entender porque que a galera não gostou tanto desse disco. Até mesmo na época do Born This Way, houve uma certa resistência por parte do público. Porém, o disco era fenomenal e cheio de hits, e aí acabou caindo nas graças do povo, coisa que o art pop não fez, apesar de ter músicas muito boas. Ele não é uma obra-prima daquelas de pôr na parede, né? Como as obras que inspiraram a Lady Gaga para fazer esse disco, o conceito do disco. Mas ele tem músicas legais como a Venus, a Sex Dream, Donatella, Mary Jane Holland, que é uma das que eu mais gosto, e a minha favoritíssima, DIY, que eu lembro até de ver a estreia também na extinta MTV Brasil, assim como eu vi Poker Face, vi Just Dance. Eu também lembro de acompanhar o lançamento do DIY na época. Esse clipe, né, do DIY, a Lady Gaga teve que arcar com os custos para fazer o videoclipe do próprio bolso, já que a gravadora estava cortando verba pro art pop. Foi uma bomba, né? Foi um negócio de maluco. Com tanta pressão, tomadas de decisões erradas e uma chuva de críticas negativas, nossa querida Lady Gaga sucumbiu. E tudo isso fez que com o final de 2013 virasse um verdadeiro inferno para a cantora, que entrou em depressão. E aí você vai me perguntar: nossa, Danilo, você vai acabar o programa com essa vibe pra baixo, falando de depressão? Tá maluco? E eu digo que não, pois como diria aquele ditado, há males que vêm pra bem. Art pop marcou o fim daquela Lady Gaga espalhafatosa, que chocava sempre que aparecia com um visual mais maluco que o outro. E não que isso fosse ruim, mas por baixo de todos aqueles vestidos malucos, havia uma voz muito poderosa. Sabendo desse talento, o ícone do jazz, Tony Bennett, convida a Lady Gaga para fazer uma parceria com ele em um projeto que veio se tornar o Chic to Chic, né? Quando ela finalmente mostrou ao mundo, de uma vez por todas, que ela era muito mais do que uma mulher maluca disposta a chocar o mundo toda vez que aparecesse em público. A era country rock veio e com Joanne, Lady Gaga se reencontrou com seu passado musical e familiar em tempos de menos vestido de carne e mais guitarra e voz. Até ela se encontrar com o cinema e nos entregar uma belíssima atuação em Nasce Uma Estrela, que depois lhe rendeu um Oscar, e novamente abraçar aquele pop espalhafatoso do jeito que a gente gosta em Cromática. Art pop foi uma ferida que demorou a cicatrizar, mas as marcas que ele deixou ensinou a Lady Gaga e mudou ela para sempre. Já pensou aí se o disco tivesse sido um sucesso? Talvez a gente nunca teria visto a Lady Gaga abraçando o jazz, o rock, o country, fazendo um som mais ali, mais pessoal, um pouco diferente, né, do que ela estava fazendo. Talvez a gente nunca teria visto isso. E 8 anos depois, após o DJ White Shadows, né, um dos principais colaboradores do álbum, se manifestar pedindo aí para que a Gaga fizesse uma parte 2 do disco, né, o Act 2 do Art Pop, que também já tinha vazado algumas músicas não usadas na época, então tinha muito esse lance de que havia uma parte 2 do disco, né, impulsionado também pela campanha no Twitter By Art Pop on iTunes, o disco viu aí o seu momento de brilhar e finalmente ser compreendido pelo público e subir ao topo que ele nunca esteve antes. Esse aqui que vos fala fica feliz em dizer plenos pulmões. Eu avisei, hein? Esse disco é bom sim, vocês que nunca entenderam ele. Art Pop, viva Art Pop, um baita disco. Eu sempre fiquei muito feliz em defendê-lo e ver que depois de tanto tempo, quase uma década, as pessoas finalmente ouviram ele do jeito que ele merece ser ouvido e gostaram dele. E apesar da Lady Gaga negar ele por anos, finalmente em 2021 ela veio, abraçou o art pop novamente e agradeceu aos fãs pelo enorme apoio finalmente dado a esse filho injustiçado e tão mal visto em sua carreira. Eu vou encerrar esse episódio tocando DIY, minha faixa favorita do disco, mas ele tem outras músicas muito boas. Vão ouvir, porque apesar de falarem então, porque é um disco maluco, cheio de coisa misturada, é bom, é legal, e eu fico muito feliz mesmo que ele finalmente chegou ao topo. Que bom que o art pop teve o seu reconhecimento. Não esqueça de seguir o Já Ouviu Esse Disco lá no Twitter, arroba Já Ouviu o Disco. Também no Instagram, arroba Já Ouviu Esse Disco. Essa semana eu vou mostrar a White Pop lá pra vocês. Deem seus feedbacks, comentem, é muito importante o comentário de vocês. Vocês podem ouvir o podcast agora pelo Anchor, que é uma maneira muito simples. É só abrir a página no Anchor, anchor.fm/já ouviu esse disco. Você entra lá, dá o play. Se você quiser ouvir pelo site, vai em jáouviuessedisco.com, entra no post e comenta o que você achou do episódio, porque no final de cada temporada eu faço um episódio especial com os feedbacks e comentários de vocês. Então eu encerro por aqui com essa volta, espero que a gente não pare mais em 2022, o podcast, como eu tive que dar uma pausa, né, no final de 2021, espero que a gente vá agora até o final. Também, a partir do próximo episódio, é um formatinho novo, vai ser um pouco mais puxado para um lado de rádio, vamos ter um pouquinho mais de música, mas sem ser que nem era na primeira temporada. Eu fui até reouvir, fiquei incomodado que eu tocava 3 músicas na sequência. A gente vai ouvir mais música, mas sem deixar muito pesado, para equilibrar com o papo dos discos, as histórias dos discos e um pouco de música também, para atiçar mais ainda a sua curiosidade. Eu termino o episódio por aqui. Muito obrigado. Voltem semana que vem, que vai ter coisas tão legais quanto teve nesse episódio. E vamos ouvir DIY da Lady Gaga, do Art Pop de 2013. Muito obrigado e tchau. Greetings, Hemeros, God of sexual desire, son of Aphrodite. Lay back and feast as this audio guides you through new and exciting positions.
Never under you. Podcast Já Ouviu Esse Disco. Roteiro e edição por Danilo de Almeida.